Escola, em sintonia com o professor alfabetizador. Está começando o primeiro programa da série Rádio Escola, produzida para você, professor alfabetizador de jovens e adultos.
Eu sou Denise Viola.
E eu sou Guilherme Briggs.
Aqui vamos falar sobre temas do seu interesse. Aqueles temas que estão sempre presentes na sua sala de aula, no seu dia a dia com os alunos.
Então fique ligado, porque hoje vamos falar de poesia.
É isso mesmo, Guilherme. Vamos mostrar como a poesia pode ser utilizada no processo de alfabetização e como é possível discutir as várias formas de expressão popular pela poesia.
Denise, você já reparou como a poesia faz parte da nossa vida? Poesia é a arte de fazer versos, e parece que em cada brasileiro existe um poeta.
É verdade. A poesia está nas quadras populares, nas nossas músicas, e é uma ótima forma de se expressar. Da mesma maneira que usamos as palavras para descrever alguma coisa ou narrar um acontecimento, também podemos usar as palavras de forma poética, com versos e rimas, para mostrar o que sentimos.
Com certeza, professor, na sua turma existem muitos poetas. Esse foi o caso da professora Ana Célia, do programa Alfabetização Solidária, que encontrou em sala de aula o aluno José Ferreira, conhecido como Zé do Nada.
Zé do Nada prestava muita atenção nos repentistas que passavam por sua cidade e memorizava os versos. Sem saber ler, pediu aos conhecidos que identificassem as letras escritas nos folhetos de cordel. Assim, começou a formar as primeiras palavras.
Pois é, Zé do Nada talvez nem saiba, mas ele é muito rico, rico em verso e rima. Você não acha, Denise? E você que está aí nos ouvindo, escute só um dos poemas que o Zé escreveu e se chama O Nada.
Eu de nada fui nascido, nada fui, nada sou, nada compro e nada vendo, nada peço e nada dou. Uma nada que eu tinha, veio um nada e carregou. A nada me deixou sem nada e sem nada também ficou. Quem me deixa assim sem nada, merece não ter amor.
Você reparou como Zé do Nada usa a poesia para falar sobre sua própria existência? O abandono da mulher amada provocou um sentimento de profunda tristeza. Através da poesia, ele consegue mostrar sua emoção. Como ele, muitos outros alunos também podem usar esse recurso.
Foi pensando nisso que pedimos à professora Magda Frediane Martins que falasse um pouco sobre como incentivar o aluno a se expressar usando a poesia.
Na sala de aula, é importante que o aluno perceba a poesia como a expressão do belo. Aos poucos ele vai percebendo que a poesia tem uma forma especial para ser escrita e para ser lida, né? Na hora da leitura, o professor procura incentivar bastante a observação de como as palavras têm uma certa musicalidade, a rima, essas características que são próprias da poesia. E no momento que ele apresentar o texto escrito, também chamar atenção para as características da poesia. Não precisa de dar nome, mas mostrar como a forma de organizar a poesia no papel é diferente de qualquer um outro tipo de texto. Isso eles, através da leitura de vários poemas, de autores conhecidos, como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, José de Nicola e outros poetas brasileiros, eles vão percebendo essas características próprias da poesia. E eles mesmos gostam muito daquelas quadrinhas, tipo quadrinhas de amor que se dedicam ao namorado ou namorado. Tudo isso é válido. Deixa ele se expressar, deixa ele trazer essas formas mais simples, esses textos que eles mesmos escrevem. E tudo que vai sendo produzido vai sendo colocado no mural. É muito importante que o aluno observe aquilo que ele produziu. Ele tem prazer em ver o texto dele colocado no mural e posteriormente até transformado num livrinho. É um livro da turma, com os vários poemas da turma. É interessante fazer uma tarde de autógrafos em que eles possam mostrar e até divulgar na escola ou na comunidade os textos que eles mesmos produziram. E é dessa forma que você vai despertando o gosto, a paixão, o interesse pela poesia.
Agora que as poesias dos seus alunos já estão prontas, chegou o grande momento. Cada aluno deve ler o seu poema para a turma, que por sua vez deve observar a organização dos versos e da rima. Não é uma boa atividade?
Guilherme, você sabe que o cordel é uma forma de expressão importante da cultura do Nordeste. Ele veio do repente e também é poesia.
Sei sim, Denise. E o cordelista Raimundo Santelena vai falar um pouco mais sobre isso.
Bem, a literatura de cordel teve a origem na Península Ibérica, do século V ao século XV, nas feiras populares. Eram os repentistas que cantavam, naquele tempo, andando com as violas, né, fazendo repentes, até que depois, com o advento da escrita, eles resolveram escrever num papel os versos de pendurar num cordel, que é num cordão, nas feiras populares. Aí nasceu a literatura de cordel. O cordel é uma mensagem, geralmente, assim, ao gosto popular, né, assim, e que tem como objetivo facilitar a memorização. Quando o homem foi à lua, no Nordeste ninguém acreditou, mas quando o cordelista lançou "O Homem Foi à Lua", todo mundo disse: "Foi sim, olha aqui, saiu no cordel".
Estamos aqui com o repentista Miguel Bezerra. Afinal, o que é o repente?
Repente é uma criatividade que só o repentista faz, porque é feito na hora. Então, é feito de repente. Então, significa repente que é feito de repente, entendeu? Não tem ensaio, não tem negócio de chegar e se esconder para poder fazer a música, criar o repente para cantar. Não, é feito na hora, por isso chama-se o repente.
Denise, veja que coisa boa. O Miguel veio com o Nathan Soares. Eles criaram um repente especialmente para o nosso programa.
Estude a cada segundo que a alfabetização vai forçar mais seu juízo, entrar no seu coração. Infeliz de quem mais estuda e decora cada lição. Não sabendo ler, sabendo ler tudo muda. E querendo aprender mais, eu aprendi quem estuda.
Ideias que funcionam.
O repente é um ótimo material para atividades em sala de aula. Uma sugestão para você, professor: realize um festival de repente com sua turma. Você pode dar um mote e estimular aquela tão famosa rivalidade entre duplas de cantadores. Convide pessoas da família e amigos dos alunos para serem os jurados. Eles vão escolher a melhor dupla, aquela que fez versos e deixou o adversário sem resposta.
Sou professora alfabetizadora Thelma Mota, da comunidade da Cachoeira, Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar aos meus colegas o que eles acham dessa ideia. Será possível trabalhar a poesia com os nossos alunos?
Agora que você já sabe o que fazer com repente em sala de aula, que tal usar o Bumba Meu Boi para produzir textos? A festa do boi é outra expressão popular. No Brasil, ela teve origem no Maranhão e acabou se tornando famosa na cidade de Parintins, no Amazonas.
O professor Rogério Andrade Barbosa vai explicar qual é a origem histórica do Bumba Meu Boi.
Bom, são várias as fontes. Espanha e Portugal, seguramente, né, foi de onde veio, né, essa questão do boi, das pessoas se vestirem, dançarem, mas o boi bumbá, ou bumba meu boi, como nós temos ele hoje no Brasil, é uma criação nossa, é uma criação do povo brasileiro, né? De toda essa influência que nós temos do negro, do índio. E o boi bumbá, ele se encontra praticamente em todos os estados brasileiros. Ele chega até o sul, em Santa Catarina, por exemplo, nós temos o boi de mamão. E o boi mais famoso que nós temos hoje no Brasil é o boi de Parintins.
Chuva choveu, capinha nasceu, boi engordou, iaia vendeu.
Esta música que nós acabamos de ouvir é do boi da comunidade de Lagoa da Camisa, região rural de Feira de Santana, na Bahia. Neste trecho, o grupo canta Bois de Roça, que são cantigas entoadas pelos homens que voltam para o roçado depois de roubarem o boi. Enquanto uma parelha puxa a cantoria, o batalhão responde em coro.
Colocando em prática.
A festa do boi bumbá é mesmo fascinante, não é? Então, professor, o que você acha de desenvolver a temática do boi com seus alunos, propondo a cada um deles que escolha um personagem e escreva uma pequena poesia?
Pois é, essa produção pode virar livro e pode também ser dramatizada. Guilherme, quantas vezes você já se viu pensando na poesia que existe nas letras da nossa música popular? Parece que essa poesia vai se impregnando na gente e quando a gente menos percebe, está cantando os versos de uma determinada canção. Um dos artistas que conseguiu fazer o país inteiro cantar suas músicas foi Luiz Gonzaga.
O Gonzagão. Ele nasceu em Pernambuco e começou a tocar sanfona ainda criança. Roberto Moura, que é crítico musical, vai falar um pouco sobre a importância de Luiz Gonzaga para a música popular brasileira.
Luiz Gonzaga é o homem que fala da seca, é o homem que fala do retirante, é o homem que fala dos pássaros do Nordeste, o acauã, asa branca, é o homem que teve durante toda a sua trajetória um compromisso visceral com as coisas do Nordeste, com as coisas da sua terra, Exu, Pernambuco, enfim, o Nordeste inteiro. E talvez por conta dessa relação absolutamente visceral que ele tinha com essas coisas, é que a obra dele, a poesia das músicas dele, esses temas todos, tudo isso permanece como um grande legado que o brasileiro, de um modo geral, não esquece.
Quando ia a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Este verso que você acabou de ouvir é de um dos maiores sucessos de Luiz Gonzaga, Asa Branca, composto em parceria com Humberto Teixeira. Versos como esse, com imagens poéticas como a da fogueira de São João, representam de forma simples e singela a seca, a fome e a beleza do sertão.
Assim como as músicas de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, muitas outras podem ser escolhidas para o trabalho em sala de aula. Escolher músicas de autores de diversas regiões do Brasil permite aos alunos ter contato com as diferenças culturais, vocabulários, modos de falar, temas regionais.
E a partir daí, você, professor, pode destacar algumas expressões que apareçam nas letras das músicas e desafiar seus alunos a descobrirem o que significam e a que região do país pertencem. O que você acha?
Como você viu, o programa de hoje procurou mostrar a importância da poesia no trabalho de alfabetização de jovens e adultos. Falamos sobre as formas de poesia escrita e oral, do repente, do Bumba Meu Boi e da música popular brasileira.
Nossas sugestões foram tiradas de experiências vividas em sala de aula por diversos professores. Por isso, ninguém melhor do que um professor alfabetizador para contar para você a sua experiência com a poesia. Conversamos por telefone com o professor alfabetizador Lucas Alves da Silva.
Eu venho trabalhando, desempenhando o meu papel na sala de aula como professor, usando sempre a rima da poesia, facilitando o meu trabalho. De acordo com esse conteúdo, a gente vem fazendo um trabalho, desenvolvendo diariamente na sala de aula, usando todos os temas que nós temos aqui no sertão, como, por exemplo, a música folclórica e também o termo da poesia. Eu vou citar aqui para vocês uma poesia narrada por mim, usando o personagem de um aluno falando sobre tudo que acontece na sala de aula com o professor. Agora estou me lembrando da minha velha turminha, quando a gente se encontrava todo dia tardezinha, andava mais de uma légua pra chegar na escolinha.
Esperamos que essas experiências possam enriquecer seu trabalho em classe.
Lembre-se de que é possível produzir poesia em sala de aula, mesmo que o aluno ainda não saiba ler e escrever.
E que é importante valorizar a cultura oral. Se o seu aluno não sabe escrever, você pode redigir a poesia que ele criar oralmente.
Hoje ficamos por aqui.
Mas nós nos encontramos logo. Até lá!
Rádio Escola. Realização: Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.